Ora, boa tarde. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Cumprimentar a Federação. Temos aqui o deputado António Ventura, social-democrata. Temos o deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Temos o deputado João Dias, do PCP, não pode estar, mas tem um assessor do grupo parlamentar que nos acompanhará. Temos online o deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Temos aqui o Sr. Jorge Tomás Henriques, Presidente da Direção, o Engenheiro Pedro Queiroz, Diretor-Geral. Agradecer a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade pela celeridade da resposta e pela forma ágil como conseguimos agendar esta audição, no sentido de tentar enquadrar este grupo de trabalho. Já foi criado há algum tempo, mas está a sofrer dos sintomas Covid no que toca ao seu funcionamento. E temos tido alguma dificuldade apesar de dentro da Comissão de Agricultura e Mar, temos acompanhado as questões do agroalimentar e a importância do agroalimentar, até pelas circunstâncias que temos vivido, mas a operacionalidade do seu funcionamento tem sido um pouco dificultada enquanto grupo de trabalho, e portanto estávamos a tentar retomar a sua operacionalidade e dar-lhe corpo até para aquilo que se prevê possam ser os próximos meses, ou até se calhar mesmo anos, da forma como iremos olhar para esta temática e iremos abordar este assunto. E, portanto, eu sugeri que nesta nossa primeira reunião pós-Covid, não sei se pode assim chamar, que vai despoletar uma reorganização dos nossos trabalhos e uma recalendarização daquilo que possam ser os nossos trabalhos, eu sugeri, e foi imediatamente aceito por todos, que pudéssemos ter aqui a Federação, no sentido de também possibilitar-nos dar um contributo para que possamos afinar também o nosso percurso e afinar o nosso rumo. Nós já tivemos a oportunidade de reunir noutras circunstâncias e da nossa parte foram reuniões bastante interessantes e penso que produtivas, e portanto achámos que, ou eu sugeri e todos acharam, todos concordaram, de que pudéssemos aproveitar este atraso nos nossos trabalhos para os desafinar e nos dar maior conteúdo e maior objetivo naquilo que é a nossa ação. Não referi também, portanto eu sou coordenador do grupo de trabalho, o Sr. João Castro, do Partido Socialista, e o deputado António Ventura, do Partido Social Democrata, é o relator, e portanto esperamos chegar ao fim com a produção de um relatório que de alguma forma nos possa situar sobre a temática da valorização, sobre a temática da inovação no contexto daquilo que é o agroalimentar e as cadeias agroalimentares na realidade nacional. Iríamos funcionar, iríamos sugerir uma pequena intervenção inicial, pequena de 5 minutos, depois daria a palavra, 10 minutos, desculpe, obrigado, depois daríamos as palavras aos diferentes grupos parlamentares e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, que nos acompanha online, e depois teríamos também um momento final para uma última abordagem e uma reflexão sobre as questões que possam ser colocadas. Está bom? Muito obrigado pela vossa atenção. Até a palavra.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Coordenador e cumprimentar todos os senhores deputados e membros desta Comissão e, naturalmente, agradecer o convite dirigido à FIPA no sentido de participar nestes trabalhos. Não gosto muito de falar de máscara, gosto muito mais de ver as caras das pessoas, mas atendendo ao momento que estamos a viver e à circunstância, temos que nos ir adaptando, mas não é fácil utilizar estes novos meios de... Bom, naturalmente, e nós tivemos a oportunidade de apresentar aos grupos parlamentares aquilo que eram as nossas prioridades estratégicas para a indústria agroalimentar e das bebidas para esta legislatura. Aliás, como temos feito nas duas últimas décadas, no sentido de valorizar uma indústria que consideramos, ou melhor, que entendemos e temos dito nos últimos anos, que devia ser considerada por todos uma indústria estratégica para Portugal. E estratégica em vários sentidos. Em primeiro lugar, nós não somos um país muito rico em matérias, enfim, primas, sejam elas a nível dos minerais, sejam a nível de qualquer outra coisa. O que temos, efetivamente, é um clima, um território e um povo que é capaz de produzir matérias primas e produtos na indústria ao nível. E quando estou a dizer isso, quero que tenham presente que não estou a afirmar que somos os melhores do mundo. Aliás, somos iguais a todos os outros que fazem bem e também não somos, às vezes, excepcionais quando fazemos mal. Portanto, a circunstância que digo é que somos capazes e temos hoje uma indústria agroalimentar que está a produzir produtos dentro das normas europeias, que são das normas mais apertadas a nível mundial. Estamos a produzi-lo em circunstâncias idênticas a qualquer indústria na Europa e até no mundo, respeitando os critérios, respeitando o normativo e, em muitas circunstâncias, indo para além do normativo. Aliás, a nossa entrada para a União gerou uma transformação na indústria agroalimentar nacional profundíssima. Para quem trabalhou desde sempre, como é o meu caso, na indústria agroalimentar, levo mais de 46 anos da indústria agroalimentar, quem a conheceu há 46 anos e a conhece hoje, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, quer do ponto de vista de segurança alimentar, quer do ponto de vista da inovação e de todo o marketing e, sobretudo, daquilo que fomos capazes de fazer na adoção de regras extremamente apertadas e também uma evolução muito interessante, digamos que das mais importantes dos últimos anos a nível de rotulagem. Mas também, nas circunstâncias que estamos a viver na última década, adaptando os produtos àquilo que são as percepções e as necessidades dos consumidores. Dito isto, o que é que nós entendemos que a indústria agroalimentar nacional necessita para continuar a progredir, para continuar a situar-se em níveis que têm que ser naturalmente de excelência, mas a níveis de rentabilidade capazes de gerarem valor e atraírem mais investimento para o setor, quer se trate de investimento externo, quer de investimento interno. Somos um país muito pequeno, com pouco mais de 10 milhões de consumidores, que não é suficiente para consumirmos tudo aquilo que esta indústria é capaz de gerar. Então, o que é que temos que fazer? Continuar o trabalho de produzir localmente, evitando com isso importações desnecessárias em muitas áreas, continuar a valorizar os produtos da agricultura, que este é um aspecto absolutamente fundamental e estratégico para esta indústria, é abastecermos de proximidade, mas naturalmente abastecermos naquilo que é possível produzirmos de matérias-primas de uma forma sustentável e, simultaneamente, em termos de qualidade para os padrões que hoje são exigidos a nível mundial. Sabemos que Portugal não tem condições para produzir todas as matérias-primas que esta indústria necessita e, portanto, teremos que continuar a recorrer aos mercados internacionais na forma e nas circunstâncias que o temos vindo a fazer nos últimos anos. Mas, de uma forma geral, o que nós pretendemos é que o setor da indústria agroalimentar e das bebidas seja, num curto espaço de tempo, neste momento não conseguimos definir um horizonte, dadas as circunstâncias que estamos a viver, mas, algures entre 25 e 30, nós conseguirmos ser exportadores líquidos. Eu acho que já o poderíamos ter conseguido se efetivamente o setor da indústria agroalimentar estivesse na agenda sem interrupções de outros desígnios, ou seja, que este desígnio fosse algo impresso na nossa matriz e na nossa identidade, e efetivamente ele não foi, nas últimas décadas, teve um ponto em que a necessidade levou a que a indústria agroalimentar passasse a ser genericamente citada e entrasse na agenda política, refirmo a 2008, numa circunstância verdadeiramente extraordinária, em que, dos dois lados do hemisfério, por situações climáticas, as matérias-primas escassearam a um nível que nunca tinha acontecido. E a Europa, e em particular Portugal, sentiu pela primeira vez que algo podia correr mal, primeiro porque não temos estoques de segurança, segundo porque não há uma política, tirando a questão do normativo, não há uma política nesta matéria europeia, e muito menos Portugal tinha capacidade para definir, de facto, uma estratégia em matéria de estoques de segurança. Nesse momento, a indústria agroalimentar foi colocada efetivamente na agenda e foi rapidamente vista a capacidade que este setor tinha de gerar valor acrescentado, em termos nacionais e nas exportações. Em 2018, o setor da indústria transformadora, não me refiro ao agroalimentar em geral, atingiu os 5 mil milhões de faturação na exportação e, em 2019, cresceu um pouco acima, consolidando esta meta, e dizer-vos que na crise que estamos neste momento todos a sofrer, ao final do mês de abril, comparando com o mesmo período homólogo, janeiro a abril, com o mesmo período do ano passado, a indústria agroalimentar crescia quase 2,8%, com todos os problemas que existem a nível europeu, onde estamos negativos 4,5%, qualquer coisa assim, fruto muito do que está a acontecer em Espanha, mas também no Reino Unido e em outros países que são os nossos principais clientes. Não fora isto, e efetivamente, mesmo com as situações do Brasil e todas as situações que vivemos em África, este setor poderia estar a crescer muito acima daquilo que efetivamente apresentou abril. Não temos ainda dados de maio e não temos assim uma perspectiva tão boa relativamente ao mês de maio, porque todos os problemas que existiam nas geografias para onde exportamos de alguma forma se agudizaram. No entanto, mantemos alguma perspectiva, porque quer no azeite, quer nos vinhos, isso não caiu, essa exportação não caiu para níveis tão dramáticos como aqueles que estávamos à espera num determinado momento. Mas, portanto, isto mostra bem a capacidade que este setor tem, a resiliência e a importância que ele tem do ponto de vista da geração de valor acrescentado, como já disse, de valor, e, simultaneamente, da criação de emprego. Este é um dos setores da indústria transformadora que mais emprega, mas, curiosamente, é dos que, conjuntamente com a pecuária, mais empregos dá, por exemplo, no Alentejo. Representa cerca de 25% do total do emprego. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de um setor no qual vale a pena investir, vale a pena investir a nível de medidas públicas para este setor e de apoio na internacionalização. Nós temos, na FIPA, apoiado modelos para a promoção externa dos produtos portugueses, procurando consensos, e sem criar grandes tumultos. Mas não temos neste momento, de maneira alguma, os mecanismos que nos permitiam dar o salto qualitativo. Não vale a pena apostar em 20 ou 30 interlocutores na promoção externa, quando sabemos que isso leva a desmembrar todos os poucos meios que temos e a não ter representação nem estratégia condigna quando estamos a falar da exportação e, naturalmente, em alguns casos, da internacionalização de alguns produtos. Necessitamos de dar robustez às nossas marcas. Não é possível, não tem muito interesse estar a exportar produtos, sei lá, azeite, vinho, seja aquilo que for, sem marca. Sabemos que isso não lhe confere um valor acrescentado e não há facilidade de competir a nível internacional se isso não for feito. O que Portugal tem feito nas últimas décadas não é o caminho, ou seja, o caminho de querermos que todos os produtos estejam apenas sobre uma bandeira, que tem que naturalmente ser a nossa bandeira, que é Portugal, e quando estamos numa feira, naturalmente, que o chapéu tem que ser Portugal, mas depois não vale a pena apostarmos em identidades que não conduzem nem à valorização de marcas, nem à construção de marcas. Portanto, é preciso que, independentemente das regras europeias, Portugal continue a apostar, através desta estratégia que estou aqui a definir, na criação de marcas, na promoção externa da indústria agroalimentar a nível internacional e, simultaneamente, a nível interno, continuar com uma estratégia da criação de estruturas que permitam, por um lado, o abastecimento de matérias-primas de proximidade, portanto, valorizando os produtos da agricultura nos moldes que alguns setores estão a fazer e em que nos tornamos, depois de estarmos dependentes, nos tornamos autossuficientes, continuar a valorizar os produtos da agricultura, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, e o que está a acontecer com o concentrado de tomate, mas com todos os outros produtos, seja a horticultura, seja aquelas matérias-primas que Portugal tem capacidade de produzir. Nós já fomos, por exemplo, um país autossuficiente em matérias de produto, por exemplo, de confeitaria tradicional e de confeitaria, digamos, mais generalizada, e hoje não temos uma confeitaria ou uma unidade portuguesa, todas elas foram encerrando ao longo dos anos, e hoje temos pequenas entidades a produzirem, e isto é apenas um exemplo de aproveitamento das frutas, dos frutos secos, de um conjunto que nós continuamos a consumir, mas importante, muita gente vê nos hotéis pequeninos frascos de não são portugueses. Este é um pequeno exemplo, ou seja, estamos a oferecer ao consumidor um produto que não é português. Em algumas circunstâncias leva ao rótulo, um rótulo português, mas são produtos comprados a nível internacional e depois rotulados. Portanto, esta não é, de facto, a ideia que nós temos para o agroalimentar. E, simultaneamente, e é isto que também gostaria de deixar claro aos senhores deputados, na FIPA cabem todas as dimensões. Aliás, temos uma representação nos órgãos sociais e naquilo que é, digamos, a política da Federação, das micro, pequenas, médias e grandes empresas. E procuramos que estas dimensões estejam representadas nos órgãos sociais e que acompanhem não só o desenvolvimento da nossa estratégia para o agroalimentar, como a estratégia para a internacionalização. Não somos, e temos procurado dizê-lo, muito favoráveis àquela estratégia do Portugal dos pequeninos, vamos lá fora e apresentamos-nos nas feiras como, enfim, pequenas unidades. Não, nós temos que nos juntar as pequenas às médias e às grandes, que vão lá fora e podem, como acontece em outros países da Europa, servir de locomotiva do resto do agroalimentar, e com isso nós podemos dar um salto quantitativo e começar a crescer a dois dígitos, como fizemos aqui há uns anos atrás, na exportação. A nível do mercado interno, este setor, juntamente com os produtos tradicionais, tem, como os senhores deputados sabem, um problema que é ou das circunstâncias ou da nossa cultura. A valorização dos produtos no mercado interno está hoje prejudicada por uma situação verdadeiramente anómala que nos atravessa há uma série de anos, nomeadamente desde a última crise, ou da penúltima crise que vivemos, que é vender produtos ao seu mais baixo preço. E todos compreendem o que é que isto leva. Leva a que os produtores não conseguem ser ressarcidos daquilo que são os seus investimentos e que são os seus custos. Leva a que hoje 60%, segundo as organizações que medem este mercado, mais de 60% dos produtos dos tradicionais e mesmo dos produtos de grandes marcas, 60% sejam vendidos em promoção. E estamos a falar em promoções extremamente agressivas, mesmo em fase de Covid, em que essa circunstância. E isto que eu estou a dizer, e às vezes quando digo, penso assim, mas isto é fabuloso para os consumidores, porque compram umas coisas abaixo do preço que elas valem, ou um preço que nunca pensaram, sim, momentaneamente, mas a criação de valor, a criação de emprego, a criação de empresas, etc., é prejudicado no longo prazo. E hoje, muitas empresas deste setor, da indústria tradicional que ouvimos diariamente dizer nós estamos, nós vamos, nós continuamos e vamos vendê-las ao mais baixo preço. Não é este o caminho. Não é vender uma ilusão ao consumidor, que está a comprar uma coisa, que sabe que só está naquela circunstância porque alguém está a sofrer do outro lado, a sofrer e que vai prejudicar naturalmente a estratégia e a estrutura dessas empresas, sejam elas tradicionais, sejam elas empresas instaladas no mercado. Portanto, a situação da valorização na cadeia de valor tem que ser algo que tem que ser percebido de uma vez por todas, e das duas uma, ou a legislação que existe funciona em vasos comunicantes, quer para produtores, quer para distribuidores, sejam eles distribuidores de que dimensão forem, no retalho alimentar, nos grossistas, etc., ou então a legislação não está bem e tem que ser mudada. Nós entendemos que a legislação é suficiente, mas de facto a forma como o mercado do retalho se tem conjugado em Portugal é para uma excessiva concentração, que hoje nada há a fazer, mas que leva a que não haja efetivamente, eu penso que me estou a alongar, peço desculpa, eu pela primeira vez não olhei para o relógio, porque nós estamos agora desabituados destas, mas diria que, quer para os produtos tradicionais, quer para os produtos da indústria agroalimentar com mais capacidade ou menos capacidade, a forma como esta relação na cadeia de valor vem acontecendo há uma série de anos não é uma não é saudável e, portanto, algo aqui tem que ser mudado. Mas, na realidade, nós estamos muito atentos à cadeia de valor, enquadrando os produtos tradicionais nestas nossas estratégias e nossas políticas, procurando que o associativismo aí também, que é outro dos aspectos importantes em Portugal, falamos muito de associativismo, mas quando chega o momento temos muita dificuldade em nos associarmos. E isto é o que encontramos nos últimos anos, nas últimas décadas. Está, efetivamente, a levar uma alteração, infelizmente, não pela inteligência, mas pela necessidade. E o que nós queremos continuar, efetivamente, é a dar a esta máquina toda a sua maior pujança, no sentido de que consigamos fazer duas coisas e, para terminar, muito rapidamente, produzir a nível interno tudo aquilo que possamos produzir, evitando importações, e tudo o resto do nosso esforço canalizá-lo para a exportação, para os mercados internacionais, onde os produtos portugueses são vistos com extrema qualidade. Nós não podemos aqui, não tive tempo, porque de facto isto é extremamente complexo, de falar em tudo o que estamos a fazer a nível da reformulação e da inovação, e na reformulação é uma verdadeira revolução que foi pedida às empresas, e elas estão a fazê-lo, e estou absolutamente convencido que no final disto seremos os melhores, mas o que é verdade é que continuamos a importar produtos que não têm as mesmas referências que aquelas que estão a ser pedidas aos produtos portugueses. Peço imensa desculpa, mas foi de facto um
lado. Muito bem, agradecemos a intervenção e certamente poderá desenvolver aqui no contexto da reflexão que se fará de seguida. António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Peço imensa desculpa, Sr. Jorge Tomás Henriques, Presidente da Direção, Sr. Engenheiro Pedro Queiroz, é uma honra ter Vossas Excelências cá. E não se alongou no tempo, é sempre um gosto ouvir, de facto, quem está no setor e quem percebe do setor e está sensível e é capaz de trazer esta casa estas dificuldades. De facto, a Covid-19 veio trazer uma. E não é uma nova preocupação, porque ela já existia. É um alerta. Um alerta que tem a ver com a alimentação humana, com a segurança da alimentação humana e olharmos para aquilo que é nosso e que forma é que nós podemos, efetivamente, valorizar o que é nosso. É a altura de falar em agricultura humanizante, aquela agricultura que cria emprego, que fixa pessoas e combate o envelhecimento, como disse muito bem a questão do Alentejo. É preciso olhar para isso, tendo em conta essa nova perspectiva de sobrevivência humana, que é isso que se fala, é a existência da raça humana, e como é que nós mantemos num contexto em que, se tivermos que fechar fronteiras, que tivermos que viver sozinhos, como é que nós vamos viver sozinhos? E como é que nós podemos criar riqueza e criar emprego simultaneamente em Portugal? Bom, essa é que é a grande questão em cima da mesa que todos estamos aqui, de facto, para pensar. Eu tinha algumas questões que vêm no decurso para tentar perceber melhor no curso da vossa explanação. Aliás, há um provérbio chinês que diz que quando se levantam ventos, há quem levante muros e quem levante moinhos. Bom, também uma oportunidade para tentarmos levantar moinhos. Uma das questões que eu tinha para vos colocar tem a ver com, de facto, a indústria agroalimentar está a cumprir e sempre cumprir. Em Portugal, o normativo europeu relativamente à segurança, da qualidade produzida, das normas de quem produz, porque eu também sou produtor, das normas de quem produz, e são de facto normas exigentes, são burocráticas, são normas que é preciso ter formação para, de facto, as cumprir. De que modo é que os acordos bilaterais e multilaterais da União Europeia, neste momento, que a União Europeia está a negociar, são mais de 50 acordos, de que modo é que não há aqui alguma hipocrisia relativamente àquilo que se produz e se exige no espaço europeu, e Portugal um bom aluno nessa matéria, e muito bem, e de que modo é que esses acordos não podem contrariar e permitir a entrada de matérias-primas que não respeitam as mesmas exigências fitossanitárias e agroalimentares de produção. Pode haver aqui alguma hipocrisia? Queria que me dissessem se efetivamente existe algum perigo, alguma ameaça nesses vários acordos multilaterais. Por outro lado, uma segunda questão tem a ver com as marcas brancas. As marcas brancas, de que modo é que influenciam negativamente a indústria agroalimentar? Porque elas existem, elas estão aí, e, portanto, são cada vez mais uma percentagem, tendo em conta a concentração da indústria. Como é que nós podemos, de facto, combater as marcas brancas? Falou-se no autoaprovisionamento das matérias-primas. Se nos pudesse também dizer que tipo de produto é que, neste momento, nós podemos atingir rapidamente o autoaprovisionamento e qual é que é o déficit? Ou seja, que produtos neste momento é que nós temos capacidade de ter um autoaprovisionamento de 100% e que produtos e que distância desse 100% é que outros produtos é que nós temos. Por outro lado, também queria-vos perguntar, onde é que está aqui? Há uma outra questão que nos preocupa a todos, que é, obviamente, em termos de matéria, de algumas matérias-primas, a concorrência que existe, mesmo no mercado internacional, entre alimentação humana, alimentação animal e energia. Também que ameaça é que isso pressupõe no futuro para o abastecimento em termos de matérias-primas para Portugal. Qual é que é a perspectiva? Porque a energia também está aqui a competir, a alimentação animal também compete e, portanto, todos competem pela soja, pelo milho, enfim, por um conjunto de matérias-primas. Por outro lado, relativamente à cadeia de valor, e para terminar, se no âmbito daquilo que se conhece da formação dos preços, no vosso entender, esse conhecimento da formação dos preços não tem que ser aperfeiçoado ao nível da cadeia alimentar. E ficamos por aqui, Sr. Curador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui um pequeno parênteses. Eu não apresentei as pessoas que aqui estão connosco, é o Dr. Joaquim Ruas, o Paulo Ferreira Campos, que são assessores parlamentares. O Dr. Joaquim Ruas já é mais um senador dos assessores parlamentares, que dá-nos aqui a honra do seu acompanhamento e do seu know-how, e a Maria Carolina Freitas, que é técnica de apoio parlamentar e, portanto, também nos acompanha aqui na comissão. Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, deste grupo de trabalho. Cumprimentar e saudar a presença do Sr. Presidente da FIPA e do Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado pela visão lúcida que hoje partilharam aqui connosco. Nós sabemos que existem dificuldades que não são de hoje, que a indústria agroalimentar enfrenta, não só no plano nacional, mas também no plano internacional e, particularmente, no contexto europeu. Mas também sabemos que existe resiliência, existe energia, existe força para que as mesmas possam ser ultrapassadas. Portanto, a nossa primeira palavra era para louvar o vosso esforço, louvar o vosso desempenho neste período pandémico, que colocou exatamente à prova aquilo que o Sr. Deputado do PSD também disse aqui, que foi a nossa sobrevivência enquanto país, enquanto nação, e acho que estamos todos devedores desse vosso contributo. Depois, dar nota de que partilhamos convosco aquilo que são três eixos, três vértices fundamentais que a indústria agroalimentar desempenha no nosso país. São muito essenciais no vetor da competitividade e contamos exatamente com essa vossa proatividade para que este vetor seja desenvolvido. Também sabemos bem que são um dos indutores da inovação nesse mesmo setor, mas ao mesmo tempo sabemos que estão sensíveis em relação às questões da sustentabilidade e das questões ambientais que hoje em dia cada vez mais preocupam os nossos consumidores. E como é óbvio, no meio disto tudo está aquele valor maior que é o consumidor, a segurança alimentar e tudo aquilo que concorre para que hoje em dia a população humana e particularmente a portuguesa tenha confiança no seu setor agroalimentar. Há aqui duas ou três notas que eu gostava de partilhar convosco e também pedir o vosso comentário. Tem a ver com a questão dos circuitos curtos e da produção local. Eu ouvi dizer, Sr. Presidente, que há uma preocupação em valorizar exatamente esse contributo. Como é que esse contributo da produção local pode ser integrada na vossa cadeia de valor? E, por outro lado, um desafio que está aí à porta e que temos que olhar para ele de frente, que tem a ver com a estratégia do Farm to Fork e de que maneira a FIPA e as indústrias agroalimentares pretendem enfrentar esse novo desafio. Por outro lado, também sabemos que, da vossa parte, eu acho que isso hoje também tem que ser notado, acho que têm consciência de que nem sempre o mercado funciona de forma perfeita. Penso que alguns exemplos já foram dados e também estamos em crer de que esta nova pandemia, este novo contexto, também abriu novas oportunidades para que esses mercados sejam mais perfeitos e que consigamos corrigir algumas das deficiências crónicas, particularmente numa relação que não é sempre fácil de compatibilizar a justa valorização da produção com aquilo que é o preço final apresentado ao consumidor. E, portanto, eram essas três notas que eu vos queria pedir comentário, sendo certo de que registamos com muito agrado a visão lúcida que têm sobre os desafios e as oportunidades que a agroalimentar, que a indústria agroalimentar apresenta nesta mesma dimensão, a nacional e a internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós tivemos agora aqui informação que o deputado Ricardo Vicente está aqui com um problema técnico. Não é ele que está com o problema técnico, está aqui nos serviços. Nós pensávamos que ele estaria online, mas ele está com dificuldade em nos acompanhar. Se calhar iríamos avançar para as questões aqui aos senhores deputados e tentaríamos ainda depois dar-lhe o uso da palavra na sua intervenção online, se conseguirmos resolver esta questão. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que puseram aqui. Naturalmente, eu queria deixar esta nota. Nós necessitaríamos de uma jornada completa, um dia inteiro, das 8 às 20, para conseguirmos desenrolar o fio da meada de um setor simples, mas tão complexo como é este da indústria agroalimentar e, sobretudo, do agroalimentar em geral, em que ele se insere. Mas, de qualquer maneira, eu penso que os Srs. Deputados, Sr. Deputado António Ventura, em primeiro lugar, que irei tentar responder a um conjunto de questões que me pôs, que são, de facto, vastas, mas que são pertinentes. Nós estivemos à beira, recentemente, para responder à sua primeira pergunta, à beira de poder ter uma ruptura a nível nacional. Porque, na realidade, dependemos, em algumas matérias-primas, os cereais, que não conseguimos produzir em Portugal, as oleaginosas, sobretudo para a produção de óleos alimentares, mas também de óleos para a produção animal, de compostos, alimentos compostos para animais, a associação que faz parte da nossa direção e é sócia fundadora da FIPA. E tivemos porquê? Não porque houvesse uma ruptura nos países que são tradicionalmente os nossos fornecedores destes produtos. mas porque, num determinado momento, algumas circunstâncias internas prejudicaram esse abastecimento. As primeiras são a crónica situação que se vive nos portos nacionais, nomeadamente no Porto de Lisboa, que dificultou, em determinado momento, o acesso de navios, a sua descarga e, consequentemente, a sua transformação. Em segundo lugar, estivemos em risco quase iminente de não ter disponível para alimentos compostos para animais as matérias-primas necessárias, porque as tratoras nacionais estiveram incapacitadas de produzir pelo armazenamento de estoques excessivos, uma vez que os óleos extraídos não têm incorporação, ou melhor, há uma legislação que prevê incorporação no biodiesel, mas o que é um facto é que as produtoras, as gasolineiras nacionais, não o estão a fazer na medida das necessidades para que o setor funcione sem interrupções. A alteração que foi feita a partir da Secretaria de Estado da Energia não foi suficiente, porque simultaneamente a queda de consumo de combustíveis estava na ordem e na grandeza que nós conhecemos, e estávamos com matéria-prima sem possibilidade de a transformar e na ruptura iminente de abastecimento às pecuárias numa situação tão crítica como esta. Portanto, este é um exemplo de como nós não podemos continuar a ter estruturas, sejam elas portuárias, sejam elas ferroviárias e rodoviárias, que não preencham as condições necessárias para abastecer este mercado. É por isso que nós estamos com muita esperança, infelizmente por uma situação que é pandémica e não é uma situação racional de pensar o futuro, que de uma vez por todas se encare a questão das infraestruturas, nomeadamente as portuárias, no sentido de lhes dar condições para que elas sejam criadas as condições, penso que todas as condições lhe foram dadas para que elas funcionassem, mas de forma a que tenham condições e preços que sejam competitivos a nível europeu. E não termos portos nacionais que são simultaneamente os mais deficitários a nível europeu em termos de condições e simultaneamente os mais caros. Portanto, a questão das infraestruturas é também algo importante que não abordámos aqui. Necessitamos, naturalmente, de uma ferrovia para não estarmos condicionados apenas pelos transportes terrestres, uma vez que sabemos que a maior parte das produções a nível europeu abastecemos-nos em França, por exemplo, de cereais. Esses cereais podem chegar a Portugal por caminho de ferro, sem as dificuldades que estamos, em muitas circunstâncias, a viver, ou tendo preços, de facto, mais caros. Portanto, a questão das infraestruturas é fundamental para que, no caso de um encerramento de fronteiras por uma crise, e esperemos que seja só por esse motivo, não seja por qualquer outro, e mesmo já por esse que seja breve, é, de facto, uma das condicionantes. Não temos estoques de aprovisionamento e, quando os temos, é por razões que são absolutamente extraordinárias e não têm a ver com nada que tenha sido pensado, mas apenas com as circunstâncias que se criam. Efetivamente, relativamente à União Europeia, nós, quando entramos, conhecíamos que, a partir do momento em que a China entrava na Organização Mundial do Comércio, o mundo iria ser diferente. E nós assumimos essa condição e essas circunstâncias. O que nos tínhamos era que ter preparado, provavelmente, melhor para enfrentar aquilo que são, hoje, de facto, as dificuldades de termos um mercado desta dimensão com produtos que, naturalmente, vindos de uma determinada geografia, têm um custo e, hoje, produzidas na Europa, com todas as, o normativo, com todas as questões ambientais que a Europa hoje coloca à sua própria produção, não tem comparação com aquelas que se passam, por exemplo, hoje em alguns países da Ásia ou mesmo, para focarmos mais a coisa naquilo que é o fundamental, na China, em termos de produção e em termos de aplicação dos normativos. No entanto, eu creio que hoje os sistemas de alerta na União Europeia e nos países estão, digamos assim, muito afinados e permitem localizar estoques de matérias-primas e, sobretudo, os estoques que não estão em conformidade com aquilo que são as normas europeias. Mas temos que ter consciência que, efetivamente, nós somos muito mais exigentes para aquilo que nós próprios fazemos do que, muitas vezes, para aquilo que importamos dessas geografias. Muito embora o consumidor europeu, penso que está a começar a ver com olhos de gente que às vezes não vale a pena dar um euro por uma coisa que noutras circunstâncias valeria um euro e meio só porque ela é mais barata. Porque a de euro e meio lhe dá confiança, lhe dá segurança. E é isso que acho que a indústria agroalimentar tem relativamente, em primeiro lugar, relativamente aos portugueses, mas sobretudo em relação às geografias para onde exportamos. É de facto o sentido de confiança que os produtos da indústria agroalimentar representam. A questão das marcas distribuidor não é para nós, digamos, um problema, desde que as circunstâncias em que elas chegam à prateleira sejam as mesmas que são impostas às marcas de fabricante. Estou a falar das condições de acesso. Naturalmente que eu estou apenas, estou a ser talvez um bocadinho ingênuo, porque sei que se eu sou detentor de determinadas marcas, eu sou o dono do espaço onde as ponho, então, mas vou dar aos outros melhor do que... Enfim, o grande problema é que nós hoje, na maior parte das matérias, na maior parte dos produtos que constituem as marcas brancas, não somos os produtores. O grande ganhador é, por exemplo, Espanha. Por exemplo, há pouco falava da confeitaria. As bolachas, que tão criticadas hoje são, ainda não percebemos porquê. Infelizmente, 60% vem de Espanha. São produzidas em Espanha. Quando nós já fomos autossuficientes nesta matéria. E vale a pena olhar para aí e ver o que é que de facto aconteceu para termos perdido simultaneamente as marcas, que são de pouco valor acrescentado, todas aquelas bolachas que hoje são, enfim, acusadas de ter açúcar e sal, o que é mentira, profunda mentira, mas não é fácil de passar esta mensagem, são de pouco valor acrescentado. E na realidade, esse foi um problema. E todas as unidades que foram vendidas se deslocalizaram, os seus novos proprietários, não deslocalizaram sequer os ativos, deslocalizaram as marcas e algumas delas são produzidas lá fora. Portanto, eu acho que as marcas distribuidor, o que têm que fazer é ter a mesma oportunidade que é dada às marcas de fabricante e competir em pés de igualdade. E respeitando, naturalmente, aquilo que são as regras, isso aí eu penso que estão a ser respeitadas, mas tudo aquilo que diz respeito ao copycat, que é hoje algo que nos preocupa. Eu próprio, que sou uma pessoa atenta a estas coisas, aqui há tempos dei por mim ao chegar a casa que tinha comprado um saco de ração animal, pensar que era da marca que eu costumava comprar e não era, era a marca daquela cadeia, de tal maneira as cores e tudo isso era semelhante. As marcas podem, distribuidor podem ser uma oportunidade para algumas unidades que tenham capacidades sedentárias e desde que, naturalmente, seja feita em condições, como já disse, em linha com aquilo que são as regras de concorrência e respeitando aquilo que é hoje os acordos bilaterais que há com as empresas. Portanto, relativamente à questão do autoaprovisionamento e do déficit, nós temos hoje, naturalmente, um déficit, sobretudo em produtos como os trigos, que são uma área onde Portugal não tem condições para produzir em quantidade e a nível competitivo. Se nos lembrarmos que nos anos 40 o trigo, as campanhas de trigo no Alentejo foram feitas nas piores das condições e foram feitas de baixo, de sobreiros, em campos, tudo era agricultado e em condições, como sabemos, não são minimamente rentáveis para os produtores, mas tornámos-nos autossuficientes noutras áreas, por exemplo, o azeite, onde já fomos, deixámos de ser pelo arranque do olival e voltámos a sê-lo porque, efetivamente, foram instaladas produções a nível nacional e hoje somos exportadores líquidos em termos do azeite. Mas se referirmos, por exemplo, um setor como o da pecuária e o do leite, dos lácteos, onde temos uma capacidade absolutamente sedentária, capaz de valorizar os produtos, como sejam os queijos, os iogurtes e o próprio leite, valorizá-lo em termos nacionais, em lugar de, em muitas circunstâncias, estarmos a importá-lo, valorizarmos os produtos locais, nós temos assistido a campanhas que são dirigidas quanto ao produto, em nome de percepções, eu penso que sou capaz de dar-me a alongar, peço imensa desculpa, mando-me interromper quando eu... Estamos a ser, no caso, por exemplo, do leite, e é um dos exemplos mais paradigmáticos, a ser atacados por circunstâncias que nada têm a ver com a ciência e têm a ver com uma série de mitos aos quais estamos a dar acolhimento. Inclusivamente alguns dos nossos associados que começaram a produzir produtos sem lactose, produtos sem não sei o quê, e criticaram isso durante uma data de anos, o que é que estão a fazer? Tentar sobreviver. Mas este não é, de facto, o caminho. Nós temos que, efetivamente, encarar estas campanhas que aparecem, às vezes não se sabe de onde, mas que são muito bem orquestradas e acabam por fazer o seu caminho. E hoje temos um produto absolutamente essencial, que está absolutamente provado, que só faz bem à saúde, a ser permanentemente atacado por razões absolutamente obscuras. E são absolutamente obscuras, sem nenhuma evidência. E com isso, desvalorizando e criando problemas aos produtores, mesmo àqueles tradicionais produtores de queijos e produtores de leite, que têm visto nos últimos, sobretudo com esta pandemia, por exemplo, o leite dos pequenos ruminantes, que foi deitado fora, diariamente os ruminantes eram ordenhados e o leite era deitado fora porque não havia a produção de queijos tradicionais, ou mesmo dentro das indústrias daqueles queijos que são considerados tradicionais, porque os amigos dos portugueses deixaram de os comprar e deixaram de, simultaneamente, os vender. Portanto, nesta questão do aprovisionamento e do déficit, temos que, na realidade, ser realistas, encarar de frente e, sobretudo, tornar Portugal um produtor autossuficiente em valor. Estou a falar das matérias-primas da indústria primária, portanto da agricultura, valorizando todos aqueles que têm efetivamente condições de ser produzidos em Portugal, aproveitando todos os investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos, no Alqueva e em outras regiões do país que têm extraordinária capacidade e apetência, o Norte, o Trás-os-Montes, que é uma zona, enfim, onde eu dei assim alguns primeiros passos, ainda mal gatinhava, atrás do meu pai, e que era uma zona absolutamente espetacular e era considerada a zona para frutos secos, etc., que podia ser, digamos assim, uma verdadeira alfobre para indústrias. E foi de facto, mais do que hoje às vezes falamos de startups, etc., aquilo foi uma verdadeira startup, até fora de tempo. Infelizmente, como todos os grandes projetos em Portugal, as coisas não correram bem. E hoje, aquele parque industrial do Caixão é, como sabem, de unidades industriais das mais diversas coisas, tintas inclusivamente. Mas está lá a matriz.
Se me fosse permitido, já vamos aqui um bocadinho alongados, dar-lhe 3 minutos. E primeiro peço-lhe desculpa por este algum rebuliço que houve aqui na sala. Nós tentávamos que o deputado Ricardo Vicente ainda entrasse, mas aqui as questões tecnológicas não funcionaram. Mas deixar-lhe aqui 3 minutos para poder concluir.
Acrescentaria
aqui uma questão, que é uma questão relacionada com as questões que já foram aqui levantadas e que foram levantadas nas circunstâncias, tem a ver com a questão da rotulagem, não é?
Sim.
E de que forma, ou se hoje podemos considerar que estamos protegidos no âmbito da rotulagem sobre aquilo que designamos por produto nacional. Ou seja, se há um rótulo de produto nacional que nos proteja e nos assegure que esse produto é mesmo nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu ia fazê-lo em 3 minutos e ia responder ao Sr. Deputado Francisco Rocha nas questões, naturalmente, da competitividade, mas passando aqui para as ambientais, que me parece ser uma pedra de toque fundamental para o nosso setor. No programa, nas prioridades estratégicas para a indústria agroalimentar, que tivemos a oportunidade de apresentar a todos os grupos parlamentares neste Parlamento, para esta legislatura, as questões ambientais são, efetivamente, uma pedra central e de toque neste setor. Este setor não tem acusado, digamos assim, exatamente, não tem acusado o toque. Ou seja, sempre que existem evidências científicas relativamente a matérias, nós temos dado acolhimento. E, nesse sentido, nós hoje temos um vasto programa em matéria da economia circular. Estamos muito atentos às questões da sustentabilidade. Há um grupo de trabalho de associações nas quais eu hoje de manhã participei numa reunião que está a estudar o sistema de depósito de reembolso absolutamente complexo. Ninguém faz ideia do que isto vai ser para o futuro, para funcionar a partir de 2024, se não me falha a memória, 2022-2024, em algumas matérias para os plásticos. E isto foi encarado pelos nossos setores como absolutamente prioridades, no sentido de, por um lado, nos tornarmos num país em que as questões da sustentabilidade na agricultura e na indústria agroalimentar sejam absolutamente determinantes. Respondendo a esta última questão da rotulagem, e é claro que não consigo esgotar os temas que me colocou aqui, que dariam também para alguns minutos largos de conversa, relativamente à rotulagem, a indústria agroalimentar tem vindo, por iniciativa própria, para além de responder àquilo que são as prioridades europeias em matérias de normativo, tem vindo a evoluir num sentido, através, em algumas circunstâncias, da autorregulação, como foi, por exemplo, a questão dos GDAs, da evidência nutricional dos produtos, tem respondido, muitas vezes, com sérias dificuldades, porque algumas dessas alterações colocam em risco produções de matéria-prima, rótulos, por exemplo, destruindo-os porque novas coisas entram em vigor e entram num espaço de tempo tão rápido que é difícil acompanhar este ritmo do legislador europeu e do legislador nacional, mas hoje existe claramente na generalidade dos produtos uma rotulagem que identifica a origem e o país. Houve num determinado momento, creio mais do que hoje, algumas indústrias que nas questões da exportação achavam que não havia interesse de colocar Portugal e colocaram às vezes algumas questões. Eu penso que hoje isso é algo absolutamente ultrapassado. A imagem de Portugal, como ele se transformou nos últimos anos, como ele respondeu a todas as crises que nos têm passado pela frente, e sobretudo a qualidade dos produtos nacionais, são hoje uma identidade relativamente à qual vale a pena trabalhar. Hoje, os produtos da indústria tradicional, da indústria agroalimentar tradicional, sejam eles dos queijos, dos enchidos, de todas as variedades de lácteos que são produzidos nesta indústria, das carnes, têm naturalmente uma rotulagem que os identifica como origem nacional, são valorizados, são procurados a nível interno e muito procurados a nível internacional. Em algumas circunstâncias não é bem percebida, muitas vezes, a dificuldade a nível de produção que têm estes setores tradicionais, mas quando falamos na ligação aos setores, digamos assim, com maior capacidade de produção, que os levam por arrasto a feiras, a certames, a workshops a nível internacional, há, efetivamente, digamos, um apoio que se pode transformar naquilo que já referi há pouco. A rotulagem reflete, do nosso ponto de vista, a preocupação que está hoje aqui subjacente, ou seja, o produto nacional está identificado e o consumidor não pode ter dúvidas de que está a consumir português, no caso dos produtos de marca, que está a consumir português, que está a consumir produzido em Portugal, porque quando assim não é, os produtos são identificados. E isso já não estamos a falar da indústria nacional, estamos a falar do comércio nacional de determinados produtos. E nessas circunstâncias, às vezes, é capaz de a rotulagem não responder integralmente àquilo que são as necessidades de uma rotulagem nacional. Mas na indústria agroalimentar, tudo o que é produzido a nível nacional tem uma identificação, mesmo naquelas circunstâncias especiais em que o leite discutiu este tema e tinha, de facto, uma necessidade de uma identificação que não prejudicasse a sua origem. Portanto, a denominação de origem é, em muitas circunstâncias, um facto que está hoje a acontecer, a par da nossa legislação ser muito clara, muito transparente e que responde às questões que hoje a maior parte dos consumidores colocam relativamente àquilo que consomem. Em termos de origem, em termos das questões calóricas, da composição, ainda hoje está em discussão, por exemplo, aquele tema do primeiro ingrediente, vai-se dar mais uma alteração à rotulagem, porque tem que ser identificado aquele que é o primeiro ingrediente constituinte daquele produto. E, portanto, isso foi num espaço-tempo que para os industriais pareceu, assim, foi bastante tempo, mas pareceu muito rápido, porque de facto os estoques que tinham em casa eram estoques enormes. Mas, Sr. Deputado, eu nessa matéria acho que o que é português não precisa levar lá mais a bandeira nacional, porque já está perfeitamente, é perfeitamente identificável, e se os estrangeiros que nos consomem sabem que é um produto português, Bom, então nós aqui temos que ter essa mesma percepção, porque ele está bem evidenciado.
Muito bem, agradecer a vossa presença mais uma vez agradecer a disponibilidade da FIPA, da Federação das Indústrias Portuguesas e Agroalimentares, Sr. Jorge Tomás Henriques, Presidente da Direção, Pedro Queiroz, Diretor-Geral, obrigado pelo vosso contributo, pela vossa presença. Certamente conseguiríamos estar aqui muitas horas a falar sobre este assunto, no contexto deste grupo de trabalho, e certamente nos deixou aqui pistas importantes que possamos explorar e até possamos vir noutras oportunidades a desenvolver de outra forma. Não sei se haverá mais alguma questão que os deputados queiram colocar.
Sim, no momento que deixámos nós desta vez, queríamos fazer uma avaliação a meio da legislatura para ver se conseguíamos atingir uma parte dos objetivos que nos propusemos com as prioridades estratégicas que vos entregámos para esta e que estamos sempre à disposição para aquilo que julgar importante. Nós estamos sempre disponíveis.
Muito bem, será distribuído a todos os grupos parlamentares. E obrigado pelo
vosso convite e pela vossa compreensão.
E obrigado pelo seu contributo.
Muito obrigado.
Nós continuaríamos aqui só 30 segundos, 2 segundos.
Então, boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, obrigado. Ora bem, nós tivemos aqui um percalço. O deputado Ricardo Vicente estava num link, nós estávamos noutro link, os serviços estavam num terceiro link, portanto houve aqui uma confusão de links. Vamos ver se conseguimos aprender com isto. À próxima certamente irá correr melhor. Depois eu falarei com ele para vermos a questão.
Gravado. Está. Áudio.
Nós tínhamos aqui este. Isto se calhar discutiríamos noutra. Tem que ser na comissão.
É só para dar conhecimento.
Ah, muito bem. Também é verdade, não é?
Foi que criou para a alteração, pelo menos para a alteração do nome tem que ser.
É. Então, se calhar fica distribuído, daríamos conhecimento, se calhar depois.
Envia-se ao Sr. Presidente e.
Enviamos ao Sr. Presidente e na próxima comissão coloca na agenda da próxima. E penso que não teremos mais nenhuma questão. Então, se calhar na próxima reunião do grupo de trabalho, veríamos se fechávamos o plano de atividades. Temos a versão.
Já minimalista, já.
Já está minimalista. Temos a versão de 26 de Fevereiro,
exatamente.
Se não me engano.
Estava ali.
É a última que eu aqui tenho e, portanto, pedia que dessem uma vista de olhos, no sentido de a gente fechar isto e começarmos a encontrar.
Então, a próxima ordem de trabalhos com essa.
Fechávamos com o plano de atividades e não sei se houver alguma sugestão de alguma entidade para vir na próxima reunião. Se calhar a gente, quando reúne, pode ir avançando e ir ouvindo alguém para podermos passar à fase do terreno, não é? Vamos à fase do terreno.
Fora.
É, vamos tentar fazer esse agendamento para o exterior. Mas também, nós neste momento, o exterior temos que ir de máscaras e temos que ir, vamos nas condições que for. Pois,
a Comissão optou por não fazer visitas.
A Comissão optou por não fazer visitas. Quer dizer, temos aqui um procedimento também que...